E vamos ler também os 10 primeiros versículos do capítulo 17, que é certo que o que falta do capítulo 16 não vai tomar todo o nosso tempo. Vamos ler de novo, então. Hoje vamos ler responsivamente. Eu leio um versículo e os irmãos, não importando as traduções diferentes, os irmãos leem o versículo seguinte. É do versículo 19 em diante, né? Até o versículo 10 do capítulo seguinte. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. No Hades, eu já vou traduzir certo, porque é claro que não é no inferno. O inferno não foi inaugurado ainda, mas o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. E ainda não tem ninguém no inferno. Então aí pegaram a palavra Hades e traduziram para inferno. O Hades é lugar de tormento, mas não é o inferno, é coisa diferente, né? Então, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: Estou arrependido, perdoa-lhe. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Vamos juntos. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Aí chegou a turma da perseverança. Eu não disse que vocês estão perseverando em chegar tarde, não foi isso que eu quis dizer. Aleluia. Bem-vindos, queridos. Tudo bem, Antônio? Amém. Aí, tudo bem? Hoje vamos começar diferente. Em vez de eu começar falando sobre o texto, vou perguntar se vocês têm uma pergunta. Sobre o texto. Não, porque depois vem me perguntar assim, já pergunta antes, né? Eu não tenho problema, eu brinco muito com vocês, mas pode me procurar qualquer hora de qualquer dia por telefone na minha casa, aqui, nas reuniões, fora das reuniões, lá na calçada. Pode perguntar à vontade. Ah, pois é, não é? De fato, Leide, às vezes a gente não percebe, né, que a gente passou por cima uma... Eu disse que ia dar lugar para perguntas, mas antes eu vou fazer um comentário sobre as Escrituras e o nosso uso das Escrituras. Um grande risco nosso com as Escrituras se chama familiaridade. Esse é o nosso risco. Devia ser uma coisa boa, não é? Mas não é. Às vezes nós estamos tão acostumados com o texto que a gente vai passando por cima, assim, é isso mesmo. Mas não entra no significado daquilo que a palavra está querendo dizer. Se toda escritura é útil para aquelas coisas que nós sabemos que ela é útil para ensinar, para corrigir na justiça, etc., então nós temos que nos meter dentro dela, viver por ela. Nós temos que ter duas coisas que não podem faltar: o Espírito Santo que ilumina e a palavra que edifica e que o Espírito Santo usa para nos ensinar e nos corrigir. O certo é cultivar uma vida com o Senhor, uma intimidade com o Senhor, pelo seu Espírito que mora na gente. De manhã dizer para o Senhor, quando acorda, né? Que bom, tu moras dentro de mim, muito obrigado, Senhor. Aí a nossa vida naquele dia começa direito, né? Começamos em submissão, em reconhecimento da presença dEle, e aí estamos abertos para Ele. E aí ele sente que o nosso coração está mesmo voltado para Ele. Toda a vida cristã, assim, de muita familiaridade com os hábitos, que eu chamaria hábitos evangélicos, não resulta em nada. É perigosa a familiaridade. É o que os ingleses chamam de to take for granted, ter como coisa garantida. É perigoso isso, essa atitude de ter a vida cristã como coisa garantida. Ela é garantida mesmo. Hoje um irmão muito querido falou comigo na porta da minha casa, e ele estava assim, um homem sério e comprometido com o Senhor. Mas lá pelas tantas eu disse para ele: pois é, mas Jesus ressuscitou, né? Ele está aqui com a gente. Você pode ter anos de ministério e esquecer que Jesus ressuscitou e vive aqui e agora. Está aqui presente conosco, porque ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos, nós devemos ter uma familiaridade com Jesus assim. Ele é tão real que eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que ele está aqui comigo, que ele mora em mim, pelo Espírito Santo. Por outro lado, essa familiaridade pode ser o que eu disse que os ingleses chamam de to take for granted. Quer dizer, é uma coisa garantida, ele está comigo, está acabado. E aí, vamos vivendo sozinho, como se ele não estivesse. Esse é um risco muito grande. Nós não devemos ser tão familiarizados, mesmo com os nossos familiares, de modo que nós acordamos... Eu estou dizendo, parece uma heresia, não é? E não ter familiaridade com a esposa? Tem que ter, sim. Mas é perigoso que você tenha de tal nível que ela está ali, mas você, é como se não estivesse, você não está atento. Você não desenvolve uma atenção para com o cônjuge ou para com o filho ou a filha, ou o pai ou a mãe. Você é to take for granted, é garantido, eles estão aí mesmo. Só que é como se não estivesse. Vocês estão me entendendo, querido? Eu estou sendo entendido? Então, ao mesmo tempo que nós devemos ser familiarizados com a palavra, não devemos, por isso, ficar tão familiarizados que não pomos atenção devida na palavra, como nós fazemos com as pessoas. Ok, agora as perguntas. Pode começar. Os tímidos falam primeiro. Boa pergunta. Era a primeira coisa que eu ia dizer. Não é uma parábola. É um fato ocorrido. E nós sabemos que não é uma parábola, porque das duas, uma. Ou Jesus diz que é uma parábola, ou os evangelistas dizem que é uma parábola. E aqui, nesse caso, nenhum dos dois diz isso. A sociedade bíblica, às vezes, põe a parábola do rico e do mendigo. Nesta aqui, felizmente, não fizeram isso. Diz só o rico e o mendigo. Mas tem um outro fato, é que no caso do mendigo, dá até o nome dele. Isso não acontece nas parábolas. Nós vimos a parábola do amor do pai pródigo, né, no capítulo 15, nós vimos que não dá o nome de ninguém, nem da mulher que perdeu, nem do filho que saiu de casa, nem do filho que ficou em casa. A gente diz o filho que ficou em casa, filho que saiu de casa, mas não dá o nome de ninguém, né? Aqui dá o nome do Lázaro, né? É a força grega, a forma grega da palavra Eleazar. Lázaro é a forma grega da palavra no hebraico que deu Eleazar, que quer dizer ajudado por Deus. Um nome bastante comum entre os hebreus. Não era um nome excepcional, era um nome bastante comum. Eu tenho a impressão que é o mesmo. Eu não posso dizer que sim, Carla, porque aí eu estou afirmando uma coisa que eu não sei bem. Mas deve ser. A forma é parecida. É. Como é que é? Mas toda aquela gente daquela região tem palavras muito parecidas. Você vê Salém. Tem nome de árabe que é Salim, mas é a mesma coisa, é paz. Salum também é paz. De modo que essas formas são parecidas dessas línguas semíticas, né? São chamadas línguas semíticas. Você sabe melhor do que eu, né, sobre isso, porque esse é um assunto que eu não estudei, né? umas línguas semíticas, né? Árabe. O árabe, é, para mim, é extremamente diferente do hebraico, né? Assim como língua, como estrutura de língua é diferente. Mas as palavras, especialmente os nomes próprios, têm um sentido muito assemelhado, né? A escrita árabe, para mim, é os rabiscos, né? Não entendo nada. Lá em Jerusalém, passava dificuldade com duas coisas no setor árabe. Primeiro, a língua. Era uma coisa terrível. No hebraico também, mas no árabe, terrível. E a outra coisa, a higiene. Eu fico impressionado, no ônibus, sai do setor israelita, onde tem também árabes, tem rua central de comércio, na cidade velha, aquelas ruas estreitinhas, nem parece que é uma cidade que você não enxerga o céu, está tudo fechado de coisas por cima, né? Aí você sai de lá, tudo limpo, tudo em ordem, né? Entra no setor árabe, então, eles vendem pão, tem um pão comprido assim, que eles vendem, estão em cima das mesas, coberto de mosca, e o lixo ao redor, assim, na rua. No setor árabe, é diferente do setor israelita. O setor israelita é tudo limpo, em ordem. E existem canteiros bonitos, com flores, né? Fiquei encantado lá onde é o Knesset, o parlamento israelita. Uma beleza lá. Muito bonito. Bom, mas não é esse o nosso assunto. Pode fazer. Duas. Agora chegamos na escatologia, né? E aí a coisa complica, não é, Deus? Tu responde para ele isso? Não? Ele sabe, ele é tímido. Não é uma pergunta difícil começar que ele não desceu ao inferno, ele desceu ao Hades. A esse mesmo lugar a que ele faz referência nessa história desse homem e do Lázaro que ele conta aqui. Veja bem, é impossível que alguém estando no céu enxergue os que estão em tormento, porque aí já não é mais céu. Está certo? O Hades é um lugar onde tem os que estão em tormento e os que estão no seio de Abraão. Essa aqui é a palavra aqui traz. Mas não é assim o destino eterno. Ainda não é o destino eterno. Ali é... Os católicos gostam muito do que eu estou dizendo, porque eles dizem que ali é o purgatório. A palavra purgatório não é uma palavra ruim, né? É onde vão purgar os pecados, vão ser limpos dos pecados aqueles que são salvos, mas não cometeram pecado mortal. Essa é a doutrina católica romana, né? O fato é que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão, mas não diz que eles se converteram. Ele pregou aos espíritos em prisão que estavam ali desde o dia de Noé. É isso que diz Pedro, numa das suas cartas. Aliás, o Pedro disse que o nosso irmão Paulo falou umas coisas difíceis, mas o Pedro falou a mais difícil. É bom não criticar o irmão, né? Até o Pedro criticou o Paulo, que o Paulo escreveu umas coisas difíceis, mas ele escreveu a mais difícil, que é essa, né? Essa sobre escatologia complicada, né? Sim? Hein? Mas foram os anteriores que estavam em prisão. Eram os anteriores, que rejeitaram a palavra de Deus, a ordem natural de Deus na vida do homem. Os outros já estão sendo julgados pela lei. Os judeus, né? Não. Não, porque a Bíblia não diz que é para eles. Pregou os espíritos em prisão, que estavam em prisão desde os dias de Noé. É isso que diz a palavra. turma toda desde Adão, né? Mas aí é diferente. A doutrina bíblica é que Jesus foi lá e levou com ele para o céu, na ressurreição, ele levou o que estavam presos. Mas os salvos que estavam lá no Hades, no seio de Abraão, mas não é o lugar deles, não é o destino final deles, é com o Senhor, não com Abraão. Amém? Até o Abraão foi para lá, todo mundo. Pregou. Para salvar? Não necessariamente. Eu vou te dizer por que não necessariamente. Eu estou usando uma palavra que o meu professor lá no seminário, o homem mais sábio que eu conheci aqui na Terra, dizia sempre. Quando a gente fazia uma pergunta para ele, ele não queria dizer, não é assim. Ele dizia, não necessariamente. Ele era muito bondoso. Eu estou copiando o meu professor. Depois de 257 anos, estou copiando meu professor, mas a verdade é que não, a pregação não necessariamente converte, pode convencer a pessoa de que Deus é justo, e só isso. Não no inferno, no Hades. Mas a resposta está na história que Jesus contou, que é uma história verídica. A resposta está nela. Veja bem, o que é que o Abraão disse para o rico em tormentos? Ele diz assim, ó, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Está aí a resposta à tua pergunta. Uma pessoa, ninguém se converte por milagre. Deixa eu dizer isso. Vou repetir isso, hein? Ninguém se converte por meio de milagres. Por meio de milagre a pessoa pode se convencer, mas não se converter. A conversão é assim, ó queridos. É lá no coração, quando eu sei que eu sou pecador, que eu não mereço nada e que Deus me salvou em Cristo Jesus naquela cruz. Aí que eu sou salvo. Ninguém vem ao Pai senão por meio dele. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, não há. Pode ficar certo assim, ó. Ah, mas aquele dia eu me converti, porque Deus fez uma coisa miraculosa. Quando a pessoa me fala isso, eu digo, o grande milagre de Deus foi a transformação da minha vida. Eu não me converti por causa de milagre. Jesus diz assim, uns buscam sinais. Tem gente que anda de congregação em congregação, esperando ver milagres. Eu conheço vários, eu chamo de crentes imigrantes, ou turistas. Estão sempre buscando, em algum canto, ver coisas. Igualzinhos a Tomé. Por misericórdia, Jesus apareceu naquela, 8 dias depois de ressurreto, apareceu e disse para Tomé o que ele precisava ouvir. Tomé, Jesus foi direto para ele. Misericórdia. Foi direto. Não sejas incrédulo, mas crente. O Tomé tinha dito, se eu não colocar o meu dedo nas suas chagas, não tocar no seu lado, eu não vou crer. Aí, aconteceu nada disso, não. Ele caiu aos pés do Senhor. Mas ele já era um homem transformado pela palavra de Jesus. Isso também mostra que alguns crentes são incrédulos. Eu sempre digo que, viu, que são três tipos. São os crentes, os querentes e os carentes. Os carentes são os que carecem de ser, mas não são. Os querentes são os que querem ser, mas não são. E tem os que são crentes mesmo. E esses são aqueles que podem dizer, ou podem cantar até, né? Não saberei nunca o que custou ver o meu pecado sobre a cruz. Esse conhece o Senhor que o salvou. Mas vamos continuar com as perguntas, porque eu estou gostando do debate assim. Quem é que quer fazer outra pergunta? Qual é? Está em 1 Pedro, salvo erro ou omissão. Ai, Leide, você que é a mulher da Bíblia. Hein? Três. Isso. Vou ler do 18 em diante. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. E daí ele passa a falar sobre o batismo. Mas é bem claro que Jesus foi ao Hades e pregou os espíritos em prisão. Isso não quer dizer que eles se converteram, mas que a justiça de Deus foi afirmada. A justiça e o amor de Deus. Agora, se eles se converteram, isso não é comigo. Porque vocês vão perguntar assim, eu sei qual é a pergunta, então alguém pode se converter depois que morreu? Isso não é comigo. Vocês perguntem para o Senhor. Eu não creio que uma pessoa pode se converter depois que morreu. Hein? Pois é. Depois Jesus vai lá no Hades falar comigo. Nem existe mais o Hades, né? Existe agora é o céu e o lugar de tormento. Só. Hein? Aqueles. Jesus foi. Eu tenho para mim assim, ó, é verdade que eu estou falando não tanto como crente, mas como um professor de teologia que precisa responder. Infelizmente, eu não digo como crente que eles foram convencidos da justiça de Deus, mas isso que eu diria como um professor de teologia. Jesus foi lá e afirmou a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. Agora foi feito aquilo em que vocês não creram, vocês nunca creram. E aí Jesus arrebatou consigo os crentes. Agora, se alguns daqueles se converteram, não me perguntem isso. Eu não tenho como responder. Há uma coisa que eu aprendi há muitos anos. Eu não tenho as respostas, só o Espírito Santo tem. Não esqueçam isso. Eu tenho algumas respostas de algumas coisas que Deus revelou a outros ou a mim. Mas eu não tenho todas as respostas. O único que tem as respostas é Ele. É Ele que tem as respostas. Não faz nenhum mal a gente se reduzir. Amém? Isso não faz mal nenhum. É necessário que ele cresça e eu diminua. Lá para o fundo do buraco. Não tem que ser reconhecido. Quem tem que ser reconhecido é o Senhor Jesus. Amém? E isso é muito sério. Mais do que as minhas palavras podem dizer. Outra pergunta. Isso mesmo. Porque nenhum lugar da Bíblia diz que existe o Hades hoje. Ninguém é do Novo Testamento. Me diz um lugar onde diz que o Hades permanece. Eu não creio. E se existe? Agora eu vou entrar num assunto difícil mesmo. Difícil para vocês e mais difícil para mim. Não existe tempo na eternidade. Não esqueça. Tempo. Não existe tempo na eternidade. A eternidade não é um tempo sem fim. Que lá no passado havia o Hades, agora não tem mais. Não existe não. Na vida do Espírito, não existe tempo. Não esqueçam isso. O Senhor diz que não existe. Não sou eu. Tem um salmo que diz claramente para o Senhor, mil anos é como o dia de ontem que passou como a vigília da noite. E depois diz, um dia é como mil anos. Mil anos é como um dia e um dia é como mil. Não existe tempo. O tempo não existe. O tempo é uma categoria da vida aqui. Na eternidade não tem tempo. Alguém me perguntou, Deus sabe tudo que vem no futuro? Diz, não tem futuro para Deus. Deus não tem futuro. Para ele tudo é um eterno presente. Ele sabe tudo de geração em geração, de ponta a ponta. E graças a Deus a sua misericórdia se estende de geração em geração. Isso é que é importante. Mas não existe tempo para Deus. O tempo é uma categoria nossa. Eu vou repetir, eternidade não é um tempo sem fim, é o contrário do tempo. Se isso pode entrar na cabeça de alguém e poder explicar, me explique, porque eu não sei explicar, só sei que é assim. O tempo é o contrário da eternidade. Aliás, o tempo o Alberto Einstein já ensinou sobre o tempo. É muito interessante. Ele disse que o tempo é uma categoria assim, não existe. O que era, ainda é, e o que é, ainda será. Faz uma volta assim, e volta sempre, sem poder. Ninguém pode compreender isso, a eternidade. Até que você chega lá. Por isso que Paulo afirma com tanta segurança, justamente quando ele está falando do amor, está falando o centro do coração de Deus, o amor, e ele diz assim, agora conheço em parte. Se Paulo conhecia em parte, eu já vou para baixo da mesa. Se ele conhecia em parte, quem somos nós? Se Paulo, com toda a revelação que tinha, conhecia em parte, depois, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, quando sair do tempo e entrar na eternidade, vou conhecer como sou conhecido. Que maravilha! É para isso é necessário viver no amor, agora. Né? Outra pergunta. Sim. 16. Isso foi explicado na terça-feira passada. Não tinha como fazer mesmo. Aí ele não tinha como fazer mesmo. Jesus colocou muito sério essa história, né? Jesus falou assim, tem uma figura aqui muito importante que é o abismo. Essa é uma figura forte de Jesus. entre, além de tudo, está posto um grande abismo, diz o Abraão para o Lázaro, entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Porque ele queria que fosse trazer algum refrigério, né? Molhando e tocando na língua dele, molhando os dedos, tocando na língua dele. Mas há uma coisa interessante nessa história aqui. Eu duvido que nós vamos fazer um estudo sistemático hoje, que eu vim preparado, porque está entrando de tudo. Mas foi bom, é boa a experiência. É o único estudo que está sendo feito assim aqui, né? É esse. Mas é de propósito, que eu senti que o Espírito Santo queria isso. Veja bem que esse homem não tinha um milímetro de arrependimento. Olha o versículo 27 e 28. Então replicou: Pai, está falando com Abraão, né? Eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Ah, é? Só a casa paterna? E as outras pessoas? Ele continuava girando ao redor dele mesmo. Foi muito interessante que, pregando aqui um dia desses, eu fiz uma pergunta retórica. Não era uma pergunta para o auditório responder, mas fiz uma pergunta retórica. O senhor Nelson deve lembrar porque ele estava aqui. Minha pergunta foi: como é que você era antes da sua conversão? Lembra, senhor Nelson? Aí eu citei alguns nomes. E uma das pessoas que eu citei o nome tentou responder. Eu ouvi a voz dele, mas não entendi o que ele estava falando, porque eu estava falando com o microfone como estou falando agora. E eu não entendi o que ele perguntou. Mas depois ele veio falar comigo e ele me disse o que ele respondeu. Ele tentou responder, esse irmão, ele tentou responder a minha pergunta: como era a sua vida quando você se converteu? Você se lembra como você era? Aí ele disse assim: Moisés, a minha vida era centralizada em mim. Agora a minha vida está centralizada em Cristo. Pronto. Esse homem continuou centralizado nele. Por que que ele não pediu para mandar para os vizinhos dele? Por quê? Só para os da família? É interessante, você descobre na história que Cristo conta umas verdades que são permanentes, sempre acontece isso. O egoísta nunca deixa de ser egoísta, a não ser que se converta. Se não se converteu, vai ser egoísta no inferno, vai dizer: me dá essa chama que é minha. Aqui o que é interessante é que tem alguém com misericórdia. Sabe quem era o misericordioso nessa história aqui? Os cães. Os cães eram misericordiosos, que vinham amenizar o sofrimento do Lázaro, lambendo-lhe as feridas antes da morte dele. Você viu o cão com misericórdia, Rafael? Tá aí na Bíblia, tem. Alguma pergunta a mais, queridos? Vamos, Carlos. Você tinha duas? 23? Ah, não, é porque ele está pedindo que venha alguém para tocar, trazer alívio. Não, mas a história está coerente. O rico estava tão enganado que ele achava que alguém podia vir do outro lado para amenizar o sofrimento dele. Não pode. Mas, hein? Não, aqui não está tratando da vontade de quem está no lado do seio de Abraão, está tratando da impossibilidade de passar. O que acontece é que ambos morrem. Isso é uma coisa a qual nós precisamos ser muito atentos. Né? Eu já falei outro dia sobre isso aqui. Né? Eu não estou anunciando a morte de ninguém. Mas eu estou dizendo sempre, em nome de Jesus, que nós temos que estar sempre preparados para a nossa partida. E ninguém pode evitar de morrer. Ninguém existe. Meu pai dizia isso. Meu filho, ninguém vive para... Ninguém fica para semente. Meu pai sempre dizia isso. Meu filho, ninguém fica para semente. Todos nós passamos. Mais cedo ou mais tarde. É inevitável. É. Isso aí eu não sei. Não me pergunta. Foi sepultado e foi para o Hades. Está lá no lugar de tormento. E os que morreram com Cristo, com Deus, bom, veja bem, essa história tem um risco, viu? Alguns vão retirar dessa história um ensino errado de que a salvação vem pelas obras. O Lázaro não tinha mérito por ser pobre, nem o rico de mérito por ser rico. Não é isso que Jesus ensina. Há outros lugares em que Jesus fala claramente. É mais fácil passar um camelo por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas ele diz logo em seguida, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Um rico pode sim se salvar, claro. A própria Bíblia fala de alguns assim. A Bíblia fala de alguns ricos que foram salvos. Como é que terminou a vida de Jó? Ele não ganhou muito mais do que ele tinha antes de todo o infortúnio, provação e tentação pela qual ele passou? Depois terminou rico em fartura e abundância de anos. Não tem nada errado, o problema é o coração. O problema é a atitude interior para com Deus. Não há mérito no Lázaro. O versículo que pode produzir essa confusão está no versículo 25. Abraão disse, filho, a coisa que eu sempre admirei é que Abraão chamou o rico de filho. Porque o misericordioso nunca deixa de ser misericordioso. Assim como o rico não mudou o seu coração depois de morto, o Abraão também não mudou. Sempre misericordioso. Sempre como um homem temente a Deus, sempre como um homem querendo agradar a Deus. Abraão, filho, disse para ele, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Mas não é porque eles eram assim na outra vida, agora tem uma compensação. Não é um sistema de compensação pelas obras. Então nós todos vamos nos transformar em andrajosos, ficar aí na porta de um rico aí para ver se ficamos numa boa depois, né? A palavra, o nome dele já diz, né? Jesus dá esse nome, eu disse, né, que é uma história real, que Jesus dá o nome dele. Aquele que é permanentemente consolado por Deus. É de propósito. Jesus dá o nome desse homem. Ele era um sofredor, um homem atormentado, né? Sem dúvida. Mas era também um homem piedoso. Sim, eu creio assim, né? Porque ele é diferente das parábolas, né? Bem diferente, né? Mas é proibido. Veja bem, a proibição é de invocar os mortos, mas não de ter revelação. Isso nunca. E veja bem, aqui vem sempre o mesmo problema que no ano passado apareceu, em outros estudos apareceu a pergunta: mas como é? Jesus não era homem? Como é que ele sabia de certas coisas que o homem normal não sabe? Por exemplo, tem um texto em que ele vê um dos que se tornou um apóstolo dele sentado debaixo de uma figueira, e ele disse: Natanael, não é? Ele falou assim: eis aí um israelita em quem não há dolo. Como é que ele sabia isso, se ele era homem? Era divino? Não. É que ele era sem pecado, e o Espírito Santo não encontrava nenhum obstáculo na pessoa de Jesus para fazer toda e plena revelação. Essa é a resposta à tua pergunta. Jesus tinha plena revelação. Ele não invocou mortos nem nada. Ele tinha plena revelação do Espírito Santo. E como ele está falando com os discípulos dele, aqui, nesse texto, e também, de alguma maneira, ele continua respondendo aos fariseus. Que só amavam, ele disse, nós vimos no estudo passado, que Jesus disse: vocês devoram as casas das viúvas. Vocês vão lá na casa das viúvas para espoliar as viúvas dos seus bens. Uma mulher sem marido, às vezes sem nenhum filho para defender. Isso é para o reino. Isso é para o reino. Isso é para os sacerdotes. Isso é dízimos que atrasados, não sei como é que eles faziam, mas devoravam as casas das viúvas, e é Jesus quem diz que eles faziam isso. Eram avarentos, e diz claramente: os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Os fariseus eram assim. O pecado inibe a revelação. Se quer uma pessoa que não tem nenhuma revelação, porque ela permanece em pecado. Há níveis de revelação. Deus não se revela igual para todos. É evidente isso para nós, né? Pega um pastorzinho lá do meio do rebanho e põe para enfrentar um gigante. Um homem forte, super armado. Aí o pastorzinho vem com uma funda e umas pedrinhas, ou pedrões, eu não sei que tamanho eram as pedras, né? Eu disse pedrinha, talvez para acentuar que tudo era frágil nele, né? O Davi sabia tudo? Ele não sabia, só tinha uma coisa: confiança no Senhor. Só isso. É interessante que na continuidade do texto, parece que o evangelista mudou de assunto, mas não mudou. Nos 10 versículos depois, Jesus de alguma maneira volta ao assunto. Quando ele fala, por exemplo, do perdão, os discípulos dizem para ele assim, versículo 5 do capítulo 17: então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Sem fé. O que que diz em Hebreus? Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Por quê? Porque é impossível viver segundo o coração de Deus sem fé. O que levou Davi à vitória foi a sua fé no Senhor. É isso que o levou à vitória. Sem fé é impossível agradar a Deus e fazer qualquer coisa que repercuta bem na eternidade. Você quer evangelizar? Precisa ter fé. Você quer ser usado por Deus? Tem que ter fé. Você quer vencer as tentações? Tem que ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. alguém me disse assim, mas o Paulo não disse que o amor é o maior que todos? É o maior que todos, mas o amor não exclui a fé. Pelo contrário, aumenta a fé. Se o amor de Deus mora no seu coração, você cresce na fé. Cresce em tudo que é de Deus. No verdadeiro amor, cresce tudo que é de Deus. Os discípulos pediram para Jesus para aumentar a fé deles. Aí o Senhor disse uma coisa interessante. Aqui já estão comentando lá no capítulo 17, né? Se tiveres fé como um grão de mostarda, às vezes é interessante, vocês já viram uma sementinha, um grão de mostarda? Vocês já viram? Eu tinha um que eu não sei, alguém, algum cristão ladrão, levou lá de casa. Estou brincando, naturalmente, né? Eu tinha uma sementinha do grão de mostarda dentro de um vidro, assim, redondinho, assim, pequeno, para aumentar o tamanho do grão de mostarda, de tão pequenininho que era. Se você tem um grão de mostarda, pode se preparar para perdê-lo, que é tão pequenininho que não parece. Mas tem uma força que Jesus diz que se torna a maior das hortaliças, que até as aves do céu vêm se colocar sobre a planta, né? Tem uma... A fé, meus irmãos, não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Se assim, aumenta a minha fé, quer dizer, faz maior, eu quero ser uma fé grande. Assim, olha, não precisa ser grande, pode ser pequena, mas contanto que tenha força dentro dela. É a qualidade da fé. O que importa é que você creia mesmo para valer. Como é que é? Sim. Sim. Grande a tua fé. Não, mas eu disse, né, que a fé não é igual em nenhum de nós. Nós não temos uma fé igual. Nenhum de nós tem a fé igual a do outro. Cada um tem o seu nível de fé. É segundo o que Deus concedeu a cada um. Essa é a palavra das Escrituras. A fé não é nossa, é dom de Deus. Ah, alguém diz, mas então do que depende para eu ter mais fé? Ah, depende que você exercite a fé que você tem. Se você exercita a fé que você tem, você vai acabar crendo mesmo. Eu fui usado uma vez, vou contar uma experiência pessoal, e me perdoe, de vez em quando eu conto experiência pessoal, mas não é para me glorificar nessa ilustração, para explicar o que acontece com a gente. Eu fui chamado para orar por um filho do professor Washington, que era o reitor do IPA. O menino tinha ido queimar uns papéis velhos numa churrasqueira e lá a avó dele tinha deixado um spray, não sei do que. E ele não estava sabendo disso. Que o único lugar para não botar um spray é dentro de uma churrasqueira. E ele acendeu a churrasqueira e estava cheia de papéis. Ele não viu, quando despejou os papéis, que lá estava um spray. E o spray explodiu no rosto dele. Eu fui à casa deles, porque fui avisado na secretaria do IPA, eu tinha ido falar com os formandos naquele dia, e me disseram, olha, o filho do professor Washington está queimado, Tom, jovem, bonito, alto, um atleta, queimou muito o rosto. Quando eu cheguei lá, entrei na casa, parecia uma múmia, porque botaram um analgésico no rosto todo e uma tela para prender as gases, porque não tinha como prender, né? E só tinha ficado uma pontinha assim no pescoço, que não estava queimado, e os olhos. Só. E a boca, muito pouco, mas aqui tudo os lábios ao redor, ficou todo queimado. Mas quando eu desci do, auto, do meu Fusquinha, na frente da casa, o senhor me disse assim: não ora no entendimento com eles. E eu estranhei, eu tinha sido batizado no Espírito há pouco tempo. Não ora no entendimento, ora só no Espírito. Aí quando eu cheguei na casa, tinha uns vizinhos que vindo visitar, estava cheio de gente. Aí eu falei com o professor Washington, eu disse: eu gostaria de orar com ele. Depois que cumprimentei as pessoas, eu gostaria de orar com ele, mas só com vocês, os pais, aqui. E o Tom estava deitado assim no sofá. Eu perguntei: e daí, o que vai acontecer agora? Ah, no domingo, essa era uma quinta-feira, eu me lembro de todos os detalhes, como se fosse hoje. No domingo, isso foi lá no ano de 1974. E no domingo o médico vai tirar as gases e vai ver qual é a extensão da cirurgia plástica que tem que fazer. Eu coloquei as minhas mãos, eu não podia pôr as mãos no rosto do rapaz. As mãos assim. E fiz o que Deus mandou, só. Comecei a orar em línguas, no Espírito. E fui orando. E não sei por que eu fazia assim com as minhas mãos. Mas eu ia fazendo aquilo que o Espírito me manda. Aí quando terminou, eu disse: olha, Deus me mandou fazer assim, então ele tem uma razão. Ele vai fazer alguma coisa. Quando foi domingo de manhã, estava para começar, antes de começar o culto, lá na igreja metodista, eu estava lá no chamado templo, né? E preparando algumas coisas, chegaram o professor Washington e a dona Olga. Aí quando ela entrou, ela já entrou com as mãos para cima: aleluia, pastor, aleluia. Eu disse: onde está o Tom? Bem-vindo aí, está entrando. O Tom tinha a pele como de uma criança, não tinha uma marca. O único lugar que ficou marcado é aquele onde não tinha posto nenhum analgésico, aqui no pescoço. Ficou uma marquinha ali, eu disse: essa marquinha tem que ficar mesmo. Para você sempre olhar no espelho e saber que Deus te livrou disso. O Tom foi total. O que aconteceu comigo? Que às vezes, todas as vezes que aparecia uma pessoa queimada, eu orava com fé. Porque eu tinha sido usado, o Senhor aumentou a minha fé para orar por pessoas queimadas. E aí eu ouvi outras curas neste sentido. A mesma coisa orar por casais que não podem ter filhos, né? Mesma coisa. Porque o primeiro caso que eu orei, o casal logo teve um nenê, eu fiquei muito fortalecido. Eu estou contando assim uma coisa que eu nem gosto muito de falar. Eu não estou querendo aqui achar que eu sou grande coisa, não. Pelo contrário, né? Se não for o Senhor, ai de mim, ai de mim. Mas a fé se fortalece. Isso é certo. E nós temos na palavra, nós temos na Bíblia essa palavra, né? Fortalece-te no Senhor, confia nele, o mais ele fará. Confia, fortalece-te, anima-te no Senhor. Se o teu coração fique seguro, que é sim, que é o Senhor, e isso vai acontecer. Já vi tantas coisas. Por sinal, é bom a nossa fé se fortalecer, e nós agora vamos orar pela Suzy, que está sempre conosco. Minha irmãzinha que sempre me traz, hoje sou grato que a Carla me trouxe, de vez em quando a Carla substitui quando a Suzy viaja, mas hoje a Suzy está enferma. Então nós vamos orar pela Suzy, amém? Rafael, você quer orar por ela?
Senhor, Tu conheces, Pai, todas as coisas, Senhor. E, Senhor, Tu sabe o que está passando com a Suzy, Senhor, Tua filha, Pai. Então, Senhor, agora nós, Senhor, em comunhão, Senhor, aqui entre os irmãos, Senhor. Pois Tua palavra fala, Senhor, em Mateus 18, 19 e 20, onde dois ou três estiverem reunidos em Teu nome, ali Tu está no meio deles, Senhor. E, Senhor, nós estamos aqui, Tu estás aqui, Senhor, em concordância contigo, Senhor. Nós clamamos, Senhor, ao Teu sangue, Jesus, que venha sobre a Suzy, Pai. Pois, Senhor, Tu levou tudo sobre a cruz do Calvário, Senhor, todas as enfermidades, Senhor. Então, Senhor, clamamos agora e damos uma ordem para que essa enfermidade, ou se for algum espírito maligno, deixe ela em nome de Jesus, em concordância com o Teu Espírito, Senhor. Nós damos uma ordem para que essa enfermidade deixe a Suzy, em nome de Jesus, uma restauração completa, Senhor. Pois, Senhor, queremos ver, Senhor, milagres acontecendo agora, Senhor, nos nossos dias. E, Senhor, como Tu não estás limitado nem no tempo nem no espaço, Senhor. Não precisamos estar agora lá, Senhor, com a Suzy, mas podemos estar aqui em unidade, Senhor. E, Senhor, sabemos que Tu é poderoso para ir até lá, Senhor, e curá-la, Senhor, em nome de Jesus. Que quando ela vá no médico, Senhor, essa semana, e que analisem, Senhor. Que, Senhor, que ela não tenha nada, Senhor, e diagnostiquem isso, Senhor, que ela não tem nada, em nome de Jesus, Senhor. Clamamos pelo Teu sangue, Senhor. E damos uma ordem para que ou enfermidade ou espírito maligno deixe-a e vá para a cruz, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
O Senhor produziu alegria no meu coração enquanto meu irmão orava. Estava revendo o anjo do Senhor lá abençoando a Suzy. O anjo diz, aleluia. Aleluia. Assim, resumindo, né, a importância do uso desta vida também é ensinado na parábola, né, na história que Jesus contou, que não é parábola. Como é que a gente está usando, né? É lamentável, né, que o Lázaro, naquele estado, colocado na porta. Eu queria dizer para vocês que a palavra porta, que está no versículo 20, diz assim: Lázaro, coberto de chagas, jazia à porta daquele. É interessante que a palavra no grego é pilona, e quer dizer um pórtico bem adornado, rico. Parece fazer um contraste, né, entre a porta do rico e o estado do Lázaro. Né? E desejava alimentar-se das migalhas. Desejava. Só isso, só as migalhas que caíam da mesa. No versículo 23, vocês podem eliminar a palavra inferno e botar Hades. A outra lição que eu vejo é aquilo que foi dito aí por Jesus na história, né? Milagres não mudam o caráter das pessoas. Não mudam. Há pessoas que até são usadas por algum tempo para fazer milagres. E o caráter delas não muda. E depois o caráter se manifesta. E é um desastre. Nós conhecemos muitas histórias assim. Eu vi o doutor... O nome daquele que esteve aqui conosco, já falecido há muitos anos... Ele era um mestre na palavra, tremendo. E ele acompanhava William Brigham. Como é que se pronuncia? Hã? William Brennan. E o Dr. Baxter foi que contou essa história. E ele era amigo do William. E o William era usado de uma maneira... A história dele é uma história muito interessante. Ele era usado de uma maneira extraordinária em curas, os que ficavam assim, muletas e cadeiras de roda e tudo, no ministério que eles faziam juntos. Dr. Baxter ensinando e o William, hein? William Branham fazendo sinais e prodígios, né? Mas esse homem confiava inteiramente no Senhor. Ele ficava quieto, não falava nada. E estava esperando que se manifestasse o Senhor. Quando o Senhor se manifestava, ele começava a operar as coisas na multidão, grandes multidões que vinham, e as curas aconteciam, sinais bíblicos, muitos. Mas depois de algum tempo, esse homem começou a ficar soberbo, orgulhoso. E o Dr. Baxter contou assim, o Dr. Baxter encheu os olhos de lágrima quando nos contou que um acidente automobilístico levou William Branham de repente. E ele disse assim, Dr. Baxter, antes que acontecesse o pior, o Senhor encurtou a vida dele e o levou. Porque a pergunta seria essa, por que não permitir que um homem assim continuasse, né? Um problema sério é o orgulho do homem, soberba, pessoas usadas pelo Senhor, que ficam orgulhosos. Eu conheço a história de um pastor que disseram assim para ele, gostei muito da sua, botaram a mão por cima, né? Eu gostei muito da sua mensagem hoje. Assim, o diabo me dizia isso lá quando eu desci do púlpito. Ele estava dizendo que ele mesmo estava achando que ele tinha ido muito bem na pregação. E ele interpretou como sendo o diabo dizendo, quando veio o irmão dizer para ele que gostei muito da sua pregação, ele disse, o diabo me disse isso. É um problema sério quando a pessoa se glorifica naquilo que está pregando. É uma tragédia. Está falando em nome de Deus e está se orgulhando de que Deus está usando. É um paradoxo, mas acontece. Já vi muitos homens e mulheres sendo muito usados por Deus e depois cessou tudo, né? Mas o importante é que uma coisa que Abraão disse para o rico. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Você tem que ouvir a palavra de Deus é agora. É isso que Jesus está dizendo, eles têm que ouvir a palavra de Deus agora. Não tem que esperar que vá algum morto falar. Não vai ser possível, isso mesmo. Amém. Agora tem... Acho que nós vamos parar aqui. Eu ia entrar no assunto dos escândalos, mas as perguntas de vocês não me deixaram. Mas foi bom, sim. Versículos 1 e 2 do capítulo 17. Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirada ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Jesus está falando, os pequeninos... às vezes nós pensamos nas crianças, e eu creio que Jesus incluía as crianças, porque essa palavra pequeninos que está aqui é a mesma palavra no original que ele usa para as crianças. Os pequeninos. Mas os pequeninos podem ser muitos. muitos, que nós nem pensamos que são os pequeninos. Não é somente as crianças, os pobres. Ele disse, os pobres, aos pobres anuncia-se o evangelho. Você tem um evangelho que é para os pobres. Não é que não é para os ricos também, é que os pobres estão prontos para ouvir o evangelho. É como as crianças, os pobres, os ignorantes, homens e mulheres que são ignorados pelos outros, os frágeis, os que estão em pecado grosseiro, os que tropeçaram depois de conhecer a verdade e caíram. Jesus disse que essas coisas são inevitáveis. Ele disse assim, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho, fosse atirado no mar. Está se falando de mau testemunho, não? Mau testemunho. Jesus disse que era melhor que ele fosse assassinado, para não servir mais de escândalo para ninguém. Então, Jesus usa umas expressões assim fortes. Alguns, quando ouviam Jesus, certamente eles riam, porque nós não conseguimos entender dentro do contexto em que Jesus estava vivendo, quando ele diz, como tu queres tirar um cisco do teu olho, quando tu tens uma trave no teu, uma trave é o que sustenta o telhado. Tu tens uma trave no teu e queres tirar um cisco do olho do teu irmão. E aqui também ele usa a expressão forte assim, é melhor que lhe atasse no pescoço uma pedra de moinho. Você sabe que o moinho era uma pedra giratória que ia moendo os grãos. Uma pedra daquele tamanho, né, no pescoço, vai para o fundo do mar mesmo, né? Era melhor do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Servir de escândalo para os outros, né? Esses versículos iniciais do capítulo 17 são muito fortes. Hein? É melhor. É melhor morrer para não continuar sendo pedra de tropeço, né? Jesus, nesses 10 versículos, fala de 4 assuntos que nós vamos ver na próxima terça-feira, Deus permitindo. Sobre os escândalos, que é isso que nós vimos, sobre o perdão, esse é um assunto para nos pegar mesmo. Assunto que nos pega, perdão. Sobre a fé, sobre o perdão nos versículos 3 e 4, né? Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. E num outro lugar, Pedro fez uma pergunta para Jesus assim, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Jesus diz, não te digo 7, mas 70 vezes 7. 490 vezes num dia. Isso é interessante, 490 vezes. Jesus quer dizer, o perdão não para nunca, até o infinito. O perdão não é cortado por causa do tempo. E os versículos 7 a 10 é sobre o serviço cristão. Amém? Terça-feira que vem nós vamos ver esses 4 pontos e mais alguma coisa que Deus nos permitir. Mas eu não prometo que na próxima vez vou deixar vocês fazerem perguntas. Amém, mas foram boas as perguntas e ficamos dentro do assunto. Amém? Pai, nós te agradecemos de todo o coração esse tempo juntos aqui, como tu mesmo nos tens ordenado. A tua palavra gosta que nós andemos juntos. Mas o importante mesmo, Senhor, é que andemos contigo, juntos e contigo. Ensina-nos, Senhor, a viver misericordiosamente como Tu fazes conosco. Não nos deixes na tentação de ficar indiferentes como o rico da história de Jesus, que vivia esplendidamente numa casa de luxo, tendo tudo, mas não tendo coração para sentir que estava constantemente à sua porta sofrendo. Dá-nos um coração cheio de misericórdia e de bondade, Senhor, para com as necessidades dos irmãos, dos incrédulos e dos que nem sabemos se são irmãos ou incrédulos. Mas que sejamos pessoas de coração misericordioso, como Tu, Senhor, és conosco. Muito obrigado, Senhor. Vai conosco às nossas casas. Renova o Teu amor para conosco, Senhor. Nós sabemos que Tu sempre nos amas, mas que isso seja experimentado por cada um de nós. Que nós possamos testemunhar de quão rico é o Teu precioso amor. Em nome de Jesus. Amém.